podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
Eu sou o Paulo Riga.
Eu sou o Felipe Ventura.
E eu sou o Lucas Braga.
Quase um ano depois da sua suspensão, o WhatsApp Pagamentos finalmente começou a funcionar no Brasil. O sistema está sendo liberado aos poucos, mas nós já estamos usando e dá para dizer que é mais fácil do que o Pix. Então aguenta aí que a gente já te conta tudo sobre essa novidade depois da caixa postal.
Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens.
Caixa postal do Tecnocast, se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para...
9 minutos e 44 segundos.
Vamos lá, Riga, qual que é a primeira mensagem?
A primeira é do Vitor Gomes, ele é engenheiro eletricista, tem 22 anos, é de Guarambi, Bahia, e mandou um comentário na comunidade.tecnoblog.net, dizendo o seguinte: a LG teve uma série de problemas. Ele tá falando sobre o Tecnocast 188, o fim da LG Mobile. As linhas de celulares eram uma bagunça, faltava marketing, faltava um modelo que realmente competisse com a concorrência. Eles ficavam nessa de tentar reinventar a roda, como no Wing ou no G8 com os gestos, que a Samsung já tentou e mostrou que não adianta, para algo que não precisava ser reinventado. Mas além de todos esses problemas, talvez a principal razão foi ela ignorar a fanbase e a crítica da mídia. A Samsung, por exemplo, está sendo um exemplo de ouvir as críticas. Primeiro acabou com a famigerada TouchWiz, depois deu uma boa enxugada no catálogo e aumentou o prazo de atualizações. Acompanhando a LG nesses últimos anos de LG Mobile, eu percebia isso, que parecia que eu não entendia de onde estavam vindo as ideias da LG, né, de lançar tipo o G8, que teve essa questão dos gestos, né, de você poder controlar o celular usando gestos e tinha um sensor para isso. Era muita gente, quem que pediu esse troço, né, e de onde que veio a ideia de que isso seria uma boa coisa e que os usuários iriam gostar, né, e no evento, inclusive de lançamento aqui no Brasil, eu tava, o Barba tava, foi uma coisa meio constrangedora até. Primeiro que era um recurso meio, tipo, que bosta, né? E segundo, porque todo mundo que tentava, tinha uma área de demonstração ali com vários G8, e tinha vários promotores de vendas da LG, né, pra ajudar o pessoal a testar o aparelho e tal, e assim, mais da metade das pessoas não conseguia usar, porque não funcionava direito. Então era meio que... Gente, o que vocês estão fazendo? Vocês já fizeram uns aparelhos tão bons? Sério que isso é melhor que vocês estão conseguindo fazer agora? E ficava... Já tava com essa sensação de... Putz, mais 2 anos a LG não aguenta, não.
É, não faz o feijão com arroz, né? E aí tem que fazer firula pra ver se... Isso aí conquista mercado, é complicado quando chega nisso, né? Eu vi até por aquele dobrável, Riga, que a gente, você tava testando, a gente tava tomando um café lá no Suplicy uma vez. Eram duas telas, uma de cada lado, só que não era tela dobrável, né? Qual que era o nome desse mesmo?
Era o G8X ThinQ Dual Screen.
É, e era um puta aparelho gigante numa faixa de preço que... Quem que vai pagar isso, né? Enfim... Então é realmente triste, assim, a LG na época do Sony Ericsson, né, nessa fase aí, ainda era uma marca que bastante gente usava, né, bastante gente, geralmente a LG era bonitinho, né, tinha esses diferenciais, e infelizmente nos smartphones acabou ficando pra trás mesmo.
Próximo e-mail?
Próximo e-mail é não. Do Wolgrand Bertoux, não sei falar esse nome, Wolgrand...
Deve ser Bertu.
Bertu? Chique. Ele é consultor em TI, tem mais ou menos 45 anos, Rio de Janeiro, RJ, comentário na comunidade.tecnoblog.net. E diz o seguinte: sobre características, tem um LG G4 há mais de 4 anos funcionando perfeitamente e minha esposa já teve um LG G2. Quem já usou esses modelos, ou LG G3, acho que vai concordar que a disposição dos botões atrás, o Power e o Volume, é muito melhor que os botões na lateral. Jamais se acionava o volume por acidente e é mais fácil e mais rápido de aumentar ou diminuir o volume ou desligar e ligar a tela sem olhar para o celular. Acho até curioso que nenhum outro fabricante tenha experimentado algum modelo com essa disposição, tipo botões de volume acima e abaixo do sensor de digitais, por exemplo. Você achava prático isso, Riga?
Cara, durante um tempo eu achei prático, mas a LG, ela colocou isso, acho que foi o G2, foi o primeiro a adotar esse design, e ela acabou jogando pra toda a linha, né? Então a linha K, durante um bom tempo, esse negócio de botar botão liga-desliga e volume e atrás foi meio que uma marca de design da LG. E tem um problema com isso, que é quando o celular tá numa base ali, por exemplo, você tem um celular topo de linha que tem carregamento sem fio, tá numa base e tal, o botão de volume vai ficar atrás, né? Isso é meio chato pra você controlar. A LG, nos celulares, ela tinha aquele negócio de você, do knock-on, de você desbloquear só dando toques na tela desligada, aí você não precisava ficar usando aqueles botões atrás a todo momento, né? Mas eu acho que hoje seria meio complicado de fazer isso funcionar e não seria tão prático justamente por causa desse negócio de carregamento sem fio, de você colocar capinha e de... É difícil você pensar num celular que a melhor opção possível seria botar atrás o botão. Acho que hoje faz sentido botar na frente, né? Que obviamente a tela já tá lá, então você bota o leitor de impressões digitais lá na frente, tá facilmente acessível, ou você bota na lateral, que eu acho que é um posicionamento muito bom também. Agora, atrás, se as outras fabricantes não adotaram em larga escala, é porque as pessoas provavelmente não gostaram muito, no final das contas,
tem,
né?
Tem a máxima também do dedo engordurado que vai pra câmera tentando tocar no sensor de digitais, né? Suja toda a lente ali, que se aplica um pouco nesse caso também.
Com certeza, com certeza. Esse tipo de reinvenção da roda da LG faz sentido para algumas pessoas. Acho que o Valgrand é um grande entusiasta desse... Provavelmente ele tá órfão desse tipo de design de celular que bota os botões atrás, mas que para a maioria das pessoas ou não faz sentido ou é até ruim, né? Então, tudo bem que os gestos do... Aquele controle por gestos do G8 é uma coisa muito absurda, mas provavelmente para algumas pessoas aquilo era interessante. Sei lá, você tá no carro e de repente você não quer tocar no negócio. Negócio, sei lá, faz um gesto, enfim. Se funcionasse direito, poderia ser uma boa opção, né? Mas não funcionava, então...
Eu confesso que de gesto, a única coisa que eu lembro de ter usado, de fato, foi o gesto de câmera dos Motorolas, que você chacoalha pra abrir a câmera. Isso eu usava bastante lá no X, no X2 também. Mas de resto, eu acho até mais complicado. Tipo, quando saiu a versão mais recente do iOS, que o pessoal ficou falando, dá pra você habilitar na acessibilidade, dar dois toquinhos atrás e você pode fazer coisas com isso. Eu falei, nossa, legal, mais uma forma de comandar o aparelho, né? Ativei, eu nem lembro que eu coloquei no atalho, e aí eu comecei a perceber que do nada, durante o dia, ativava sem querer essa opção, sabe? Eu bato no aparelho sem querer, e ele tava ativando isso. Então, enfim, desativei já, não sou um grande entusiasta desse método, não.
A Motorola fez história, né, com essa questão de você chacoalhar o celular e abrir a câmera ou ligar a lanterna. E a LG, ela queria muito vender aquela ideia de que você deixa o celular, assim, em pé sobre uma base, por exemplo, de carregamento sem fio, e, você quer trocar a música. Então você aproxima a palma da mão do sensor de gestos ali, aí você afasta e depois você faz o gesto. Então, é uma coisa tão nada a ver, que é tipo, gente, é muito mais fácil você simplesmente tocar na tela. E que, obviamente, no Velvet, por exemplo, deixaram de lado, né, que o Velvet era meio que um G9, né, o modelo, o código de modelo ali não deixa mentir, e foi sucessor do G8, eles dizem, deixa quieto, isso aqui ninguém usa essa bosta e tal, assim como os módulos os famigerados módulos do G5, né. A ideia talvez fosse até boa e tal, para algumas pessoas, por exemplo, o módulo de áudio melhor fosse super interessante, mas o jeito que aquilo foi implementado era horrível, e a LG, a gente fez um podcast inteiro sobre isso, né, acho que tinha muita intenção boa, mas na hora de implementar e na hora de lançar e até na hora de comunicar no marketing ficava aquela coisa totalmente desastrosa.
E esse troço de gesto, eu vou falar pra você que é igual ter uma Alexa ou um Google Nest. Ninguém precisa disso.
Mario.
Levanta,
ninguém precisa.
Aperta o botão, você liga a luz, pega o controle do ar-condicionado, você liga e desliga o ar-condicionado. Ninguém precisa ficar dando comandinho pra assistente ligar e desligar as coisas, não. Isso aí é firulinha só.
Vixe. Algumas pessoas ficaram tristes agora.
É isso aí, manda seu e-mail revoltado pra gente então e bora pra pauta?
Vamos lá.
WhatsApp Pagamentos chegou no Brasil em junho do ano passado, mas aí ele foi suspenso temporariamente pelo Banco Central. A justificativa é que ele poderia gerar danos irreparáveis ao sistema de pagamentos brasileiro, notadamente no que se refere à competição, eficiência e privacidade de dados. Em novembro, a gente viu o nascimento do Pix, que teve uma adesão massiva em pouquíssimo tempo. Segundo dados do Banco Central agora, de 30 de abril, o Pix já é usado por 81,9 milhões de brasileiros, além de 5,4 milhões de empresas. E aí, semana passada, finalmente, quase um ano depois do lançamento inicial e 6 meses depois da chegada do Pix, o WhatsApp Pagamentos começou a funcionar no Brasil. E aí, segundo o feedback aqui da equipe do Tecnoblog, dá para falar que é mais fácil de usar do que o próprio Pix, né? O pessoal achou que é até mais simples. Então, vamos começar do começo aí, Felipe. Explica para gente como funciona o WhatsApp Pagamentos, porque é mais fácil de você mandar dinheiro, mas ele não é exatamente igual ao Pix, né?
Pois é, não é exatamente a mesma coisa. No WhatsApp Pagamentos, ele tem suporte aí a mais ou menos uns 6, 7 bancos. Tem banco grande, né? Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. Nubank também está na lista, o Inter também. Mas não é tão abrangente quanto o Pix, porque o Pix tem suporte aí a centenas e centenas de instituições financeiras. E para você usar o WhatsApp Pay, você precisa fazer ali um cadastro. É um pouco parecido com colocar seu cartão, sei lá, no Apple Pay, no Samsung Pay, que você precisa fazer um cadastro, né, colocar ali o número do cartão e fazer uma validação que pode ser ou telefonando para o banco ou recebendo notificação no aplicativo ou recebendo SMS, eu acho. E aí você consegue receber o dinheiro. Existe essa fricção inicial, né, porque você precisa fazer esse cadastro, mas depois que você faz isso, o dinheiro simplesmente vai da conta de uma pessoa para outra e acabou, né? Tipo, eu mando R$1, óbvio, né, porque é o valor mínimo que pode mandar pelo
WhatsApp
Pay.
Muitas transações de R$1 foram feitas nesses últimos dias.
Muitas.
Eu fiz, sei lá, umas 5 transações de R$1.
O problema é quem não devolveu o real que você manda pra pessoa habilitar, né? Teve alguns amigos que eu mandei, o cara falou, obrigado aí, e eu não devolvi meu R$1.
E assim, é super rápido, né? Realmente ele sai da sua conta e ele cai na conta da outra pessoa, né? Isso daí é a integração, né, que o WhatsApp Pay tem com esses bancos. A ideia, imagino que seja de expandir para outras instituições financeiras e no futuro, por enquanto não pode, que o Banco Central só deixa fazer transação de uma pessoa para outra, né? Mas no futuro a ideia é usar isso para pagar por serviços. Então, você imagina que você está na conta da pizzaria, o WhatsApp tem até o recurso de carrinho, né, e de lista de produtos. Então você vai lá, escolhe, ah, eu quero pizza tal e tal, e você já paga direto no WhatsApp e fica tudo por lá, em vez de ter que recorrer ao iFood ou conversar até mesmo com a conta comercial. Você já faz tudo de um jeito mais automático. Então o WhatsApp Pay é uma coisa que promete muito. Eu acho que essa facilidade, assim, de ir além do Pix é uma coisa muito interessante. Mas o Riga, acho que não concorda. Você acha que o WhatsApp Pay é mais difícil de usar?
Eu fiquei meio assustado com o processo de cadastro. Depois que você cadastra, acho que é super tranquilo, é bastante intuitivo, né? Você anexa dinheiro e manda para a pessoa, pode mandar até para um grupo. Mas, sei lá, por ser um aplicativo de mensagens, eu achei estranho quando eu... Primeiro que eu tive que digitar o número do meu cartão de débito, né? Não sei qual banco vocês usaram, mas eu usei o Itaú e lá eu tenho um cartão só débito na minha conta corrente. E daí eu tipo, você nunca usa o número do cartão de débito para praticamente nada, porque quase nada aceita, né? Talvez Uber aceite, mas são poucos serviços online que aceitam cartão de débito, né? A maioria fica só no crédito. E aí, além de ter que colocar esse cartão de débito, os números lá do cartão de débito, tem todo um processo de cadastro, né? Até para evitar fraude, lavagem de dinheiro, de botar CPF, de botar endereço completo, de validar. E aí chega um SMS, no caso do Itaú, eles mandam um SMS com código de verificação, daí você digita lá o código e pronto, cadastrou. Mas eu só achei estranho essa fricção, né? Esse obstáculo inicial no começo, porque depois é bastante tranquilo.
Eu prefiro que tenha um obstáculo no começo, mas que seja mais fácil depois, né? Por essa ótica, eu achei o WhatsApp Pagamentos mais fácil. Até porque eu estava esperando inicialmente que fosse ser como um PicPay da vida, né? Uma carteira do Facebook. E, na verdade, não. Você cadastra o cartão e o WhatsApp ele vira tipo uma maquininha da Cielo. Só que para pessoas físicas. Ele faz o débito na conta de quem está mandando a grana e já faz o crédito na conta bancária de quem está recebendo a grana. E o legal é que você faz isso direto pela mensagem, ele como se fosse colocar um anexo, uma foto, mas se anexa dinheiro, no caso. E você também pode fazer isso dentro de grupos. Então, se eu tiver num grupo, sei lá, com 50 pessoas, estamos combinando um mega churrascada da vacina aí. Vamos comprar tudo, carne, cerveja. E, sei lá, o fulano vai se responsabilizar de passar no mercado e encher uma van inteira de cerveja aí. Aí eu mando o dinheiro direto pro fulano. Aparece pro grupo todo essa transferência, como se fosse uma mensagem, mas só o fulano recebe direto na conta dele essa grana. Então, acho que isso vai facilitar muito a vida de quem tá organizando evento aí, principalmente rodinha de amigo, etc.
Eu também achei o processo de cadastro um pouco confuso. Eu fiz o registro logo quando começou, no primeiro dia. Eu achei muito curioso que você cadastra o cartão de débito. E tudo bem, a gente tá acostumado a usar o cartão de débito para fazer pagamento, mas não para receber dinheiro. Então, de certa forma, o Facebook consegue identificar a conta que vai receber dinheiro simplesmente pelo número do cartão. E é algo que eu realmente desconheço se existe algum tipo de solução como essa. Agora, o envio de dinheiro é realmente muito prático. Eu também estava esperando que fosse algum tipo de carteira digital, como o PicPay, como aquele It do Itaú. E eu até acho que vai evoluir para isso também, porque já falam sobre integração com o Pix, então eu não sei como que o Facebook Pay integraria direto com o banco, então talvez ter uma carteira digital própria ali seja a forma encontrada para poder gerenciar tudo isso. Agora, todo esse temor que o Banco Central tinha de ser um monopólio, de ter um risco de concorrência com o Pix, na hora que você usa pela primeira vez e vê quão fácil e indolor que é mandar dinheiro, realmente é algo que pode comprometer o Pix no futuro, sim, eu acho.
É, para você aceitar cartão de débito, você tem que envolver o banco ali na transação, né? Para cartão de crédito é um pouco mais simples, porque é uma coisa mais com a bandeira e o cartão, o limite de crédito lá já está definido. E aí, ok, tem a proteção antifraude da instituição financeira, mas é uma coisa mais padronizada. O débito envolve outras questões burocráticas, então, especialmente aqui no Brasil, existem poucos serviços que suportam débito. PayPal, por exemplo, né? Que, assim, pioneirismo em carteira online, vamos lembrar do PayPal. Só começou a aceitar débito no Brasil no ano passado, sabe? E é engraçado, porque aqui no Brasil, realmente, se você não tem cartão de crédito, até pelo menos 2019, você não conseguia fazer nada, né? Se você tivesse só o cartão de débito. Você tinha que ter um cartão de crédito para fazer qualquer tipo de compra e tal. Só agora que tá aumentando a aceitação do débito. E como para aceitar débito precisa desse trabalho também com o banco, acho que é mais fácil no final das contas para essas instituições, né, que fizeram parceria com o WhatsApp, com a Cielo e tudo mais, para identificar essa questão da agência e da conta do cara que tem esse cartão de débito, né, que no crédito não seria possível.
O Lucas falou, né, da parte do monopólio, e era uma preocupação grande do Banco Central ano passado. E a mensagem do Roberto Campos Neto, agora que o Banco Central liberou o WhatsApp Pagamentos, é que o Roberto Campos Neto, para quem não sabe, né, presidente do Banco Central, foi que ele vê um casamento entre mídia mídia social e o mundo das finanças, e que os controladores têm que entender como regular, enfrentar e o que significa para a competição na sociedade. Então você vê que até o Banco Central reconhecendo que tá tudo bem, não tem nada de errado com o WhatsApp Pay, é assustador pela dominância, assim, minha interpretação, né? Óbvio que é assustador pela dominância que o WhatsApp tem no Brasil, mas no final das contas é aquilo que eu defendi até, a gente defendeu no último Tecnocast. Cara, é uma opção, mais uma opção para os usuários. E se é uma opção que funciona e tá dentro da regulamentação e facilita a vida de fato, tem que liberar, né? Não tem por que não liberar. E aí, isso só traz benefícios para os usuários, porque vale lembrar, né? Mercado brasileiro tem 5 bancos, é extremamente concentrado. Agora a gente está vendo outros bancos digitais surgindo, Pix mudando um pouco o jogo, Open Banking também deve dar uma mexida nesse meio de campo aí, mas o WhatsApp Pagamentos com certeza chega também como uma opção para democratizar mais o acesso a serviços de banco, transferência, né? No final, competição sempre gera custos menores e é bom para o usuário.
E, de certa forma, a gente já está um pouco atrasado, entre aspas, nessa questão de mandar receber dinheiro através de mensagem, porque isso existe já há muitos anos com o iMessage, né? Nos Estados Unidos, você consegue mandar receber dinheiro. Com o Messenger, né? O Facebook Messenger, a mesma coisa, você consegue mandar dinheiro, receber dinheiro.
Mas eu queria voltar no que você falou, Mobilon, sobre que essa é mais uma opção e que isso é benéfico para o consumidor. Eu concordo com isso em partes, porque, de certa forma, o WhatsApp Pagamentos chegou com uma quantidade muito selecionada de bancos. Dos grandes, a gente tem Itaú, a gente tem Bradesco e Banco do Brasil. Temos um monte de outros clientes aí do Santander, da Caixa Econômica, que simplesmente não tem acesso a esse tipo de serviço logo no lançamento. A gente não sabe se vai ter, porque tem acordos comerciais que precisam ser resolvidos, enquanto o Pix é um sistema um pouco mais universal. Então, essa questão de gerar um monopólio para os bancos que estão na lista credenciada do WhatsApp é, de certa forma, preocupante, porque a gente não sabe como que é o processo de credenciamento para outras instituições financeiras.
Tem dois pontos, né? A Cielo, primeiro, a Cielo é uma empresa controlada por Bradesco e Banco do Brasil, se eu não estou enganado, né? Então, acho que é natural que todas as instituições ligadas a esses dois estejam na lista, como Next, do próprio Bradesco também. E o segundo ponto é que lá nos Estados Unidos também funciona por débito ou PayPal. Então, o Facebook terceirizou o resto das operações, tipo aqui no Brasil, um PicPay da vida, que você consegue colocar crédito e tal, lá ele terceirizou para o PayPal. E aqui ele está usando a Cielo para fazer esse trabalho. Então, olhando pela ótica da Cielo e aquela lógica que eu falei, que basicamente o WhatsApp virou uma maquininha de débito, é igual você ir numa loja com cartão Elo e não conseguir passar, porque é Elo e a maquininha não suporta, sabe? Uma coisa desse tipo. Então, eu não vejo isso como um problema, eu acho que é do jogo, você ter negociações com quem que vai funcionar e tal. Mas o Mobile Time, ele levantou um ponto interessante, né? Primeiro, eles descobriram que essas transações estão sendo custeadas pelo próprio Facebook. Então, todos os bancos recebem uma grana de cada transferência. E essa grana varia de acordo com cada acordo, né, que cada banco tem. Mas, geralmente, o emissor recebe um valor maior, o receptor recebe um valor menor, mas os dois recebem. E, de qualquer forma, são valores menores do que seria uma taxa de uma maquininha de cartão da Cielo, que está lá na casa dos 3% ou 4%, não sei o número exato, né? Tem diferenças aí para crédito e débito também. Mas eles levantaram um ponto que eu achei muito válido, que é, se o WhatsApp Pagamentos tivesse sido lançado lá em junho do ano passado e não tivesse sido bloqueado temporariamente pelo Banco Central, provavelmente os bancos que estariam pagando para o Facebook para estar no WhatsApp Pagamentos, né? Porque a gente está falando aqui, como eu falei na abertura, quase 82 milhões de usuários já, pessoa física, dentro do Pix. Então, essa segurada que o Banco Central deu, não sei se foi intencional, mas deu uma nivelada no mercado, né? O Pix já está muito na frente e aí agora é o WhatsApp que vai correr atrás. É estranho falar isso com uma base de 190, sei lá quantos milhões de usuários,
130.
Né? É, mas o jogo tá balanceado ainda.
Basicamente, no Brasil, quem tem celular tem WhatsApp, né? E alguns têm mais de uma linha e tem mais de um WhatsApp, enfim. Mas o número mais recente que eu tinha em mente eram 130 milhões de usuários do WhatsApp. Então, aplicativo onipresente na vida de qualquer brasileiro. Acho interessante que entre esse bloqueio ali em junho de 2020 e o efetivo lançamento que aconteceu agora, eles conseguiram aumentar as parcerias, né? Então, provavelmente, deve ter algo a ver com essa questão dos contratos que o Facebook fechou com os bancos, né? Que é um negócio meio contrário do que qualquer serviço de pagamentos faz, né? A gente tem, por exemplo, o Apple Pay, que a Apple, obviamente, não divulga o número exato, mas que cobra uma porcentagem ali de cada transação que é feita com o Apple Pay dos bancos. Para cada transação ali, o banco tem que pagar um pouco para a Apple e a Apple fica com um pouco do dinheiro. No WhatsApp pagamentos, está acontecendo o contrário, né? O Facebook quer claramente incentivar com que as pessoas usem o WhatsApp pagamentos e, por isso, eles até remuneram os bancos e eles querem mais instituições financeiras participando. No ano passado, os pagamentos já eram processados pela Cielo, mas aí você tinha só Banco do Brasil, Nubank e Sicred. Agora não. Agora você tem Bradesco ali no meio e você tem Itaú. Os três grandes bancos ali no meio, além dos bancos mais digitais, né, com essa veia super moderna e tal, que são Nubank e Inter, além do Next, que é do Bradesco. Mas eles conseguiram fechar mais parcerias durante esse tempo em que eles não puderam operar no Brasil. E chama atenção a ausência do Santander, né, que é o terceiro maior banco privado ali. Até consigo imaginar que tem algo a ver com a Getnet, né, a Getnet, que é a concorrente da Cielo nesse mercado de adquirência, né, de pagamentos via cartão, processamento de pagamentos, mas ao mesmo tempo o Itaú tem a rede, né, e eles entraram, então fica essa questão, né, o Itaú não entrou ali no começo, mas acabou entrando agora. Eles estão aparentemente muito interessados nessa questão do WhatsApp, acho que conseguiram fechar um contrato muito bom com o Facebook, e é importante que haja essa adesão, mas o Pix, ele com certeza é mais democrático para todo mundo, né, ele ainda tem menos usuários do que o WhatsApp, mas ele funciona em basicamente qualquer instituição financeira. Se tiver mais de 500 mil clientes, tem que aceitar a Pix, né? Então, acho que a gente até gravou alguns tecnocasts, no plural, porque todo mundo entendeu muito rápido o Pix, né? Esses meses que o WhatsApp não conseguiu emplacar o WhatsApp pagamentos pelo bloqueio do Banco Central foram muito importantes pro Pix conseguir, assim, crescer e todo mundo saber o que é e tal, né? E com certeza, se o WhatsApp pagamento estivesse ali, mesmo com poucos bancos ali operando, se tivesse emplacado naquela época, aí o WhatsApp pagamento estaria numa posição muito, muito superior, né?
Você mencionou o Itaú, né? Existe essa diferença de estratégia. O Santander talvez esteja pensando mais na Getnet, a maquininha deles, mas o Itaú está com uma ideia diferente. Eu conversei com o Rubens Fogli, que ele é diretor de pagamentos e negócios digitais lá do Itaú, e ele disse que o banco tem a estratégia de ser o maior banco dentro do WhatsApp Pagamentos. Ele disse que o Itaú já é o maior banco, considerando as carteiras digitais, né? Considerando Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay, 70% do faturamento vem de clientes do Itaú. E eles querem repetir essa história dentro do WhatsApp Pagamentos. E ele diz que, por exemplo, o Apple Pay tem essa questão de cobrar taxa, né? Mas você tendo uma e-conta, né, que não paga tarifa, né, que eu tenho, o Riga tem também, né?
Sim.
Ou se você tiver cartão de crédito sem anuidade, né, de um jeito ou de outro, você pode cadastrar o seu cartão no Apple Pay, mesmo com o Itaú pagando essa taxa, né? Mas por quê? Porque a ideia deles é, a gente quer marcar território, né? Quer ter a presença ali, e do mesmo jeito que eles estão fazendo isso com carteira digital, eles querem fazer com WhatsApp pagamentos. Então, acho que eles estão com a cabeça, assim, um pouco diferente, né? O Santander talvez esteja pensando, pô, vou dar dinheiro para concorrente e tal, e o Itaú é isso, tipo, a gente quer estar ali, sabe que o WhatsApp tem esse alcance enorme, né? Tem um alcance maior do que as próprias carteiras digitais, né? Samsung, Apple e Google. Isso também pode servir no longo prazo, né? Ele mencionou, por exemplo, que o Itaú foi o primeiro a aceitar o Apple Pay, né? E dali a 2 anos lançou o Itaú para sempre, que é um acordo ali entre a Apple e Itaú para vender o iPhone parcelado com as parcelas menores iniciais. Eu soube que eles conseguiram vender uma quantidade absurda de iPhones por esse método. Então é uma coisa assim, pensando de longo prazo. Então talvez daqui a 2 anos o Facebook tenha um produto que o Itaú possa fazer parceria, ou o próprio WhatsApp, Instagram, e assim vai.
A gente está chegando num momento de integração de todos os meios de pagamento que a grande verdade é que não faz diferença de qual banco que você é cliente. Porque o Pix você associa a sua chave com qualquer banco e manda dinheiro para qualquer outro banco e ninguém praticamente nem sabe de onde que está vindo, para onde que vai o dinheiro. Então marcar a presença, marcar o território no WhatsApp Pagamentos e em outras carteiras digitais é benéfico para o banco não perder clientes para outros bancos. Porque se você oferece uma vantagem que o concorrente não tem, acaba que você tá na vantagem.
Eu não troquei o meu cartão de crédito pelo roxinho ainda porque não suporta no Apple Pay. E aqui em casa eu tenho uma Gambi que eu deixo o meu cartão dei pra minha mãe, pra ela usar, né, com as contas da casa, e eu só passo tudo no relógio. Então se eu tiver que trocar, eu vou ter que usar esquema de dependente, enfim, aí eu acabei não fazendo essa mudança. Os bancos vão ter que entrar no jogo, cara, por isso que eu falei, eu tô um pouco me importando aí, essa questão da democratização, na verdade também é um ponto positivo, faz com que os próprios bancos precisem entender que o jogo é esse agora, como o Roberto Campos Neto falou, né, o presidente do Banco Central. E o Riga tinha citado a questão do Apple Pay, e eu tava com esse número na cabeça, fui até pesquisar aqui pra confirmar. Tinha um número do Financial Times que falava que a Apple leva 0,15% de taxa para cada transferência. Só que Apple Pay você tá usando para pagar uma loja, para pagar alguma coisa, né? Aqui, por enquanto, o WhatsApp Pagamentos, ele tem a dinâmica de pessoa física ainda, né? É isso que é esquisito, é como se realmente tô passando um cartão do meu amigo no débito para minha conta. Então é um pouquinho diferente. Mas pensando na dinâmica do Pix, né, o Facebook já falava, quando o Banco Central suspendeu a operação do WhatsApp Pay ano passado, eles falaram que não, a gente pretende usar o Pix, inclusive, né? Eles falaram que estamos esperando lançar, já pedimos autorização aqui e tal, isso lá em 2020. E aí eu queria provocar uma reflexão aqui também sobre o que mudaria na dinâmica do aplicativo, porque o Pix é um formato de transferência de dinheiro. Então a gente está falando de transferência direta de uma conta para outra. O WhatsApp Pagamentos, do jeito que foi implementado hoje, ele é quase que uma gambiarra ali, né? O Facebook meio que recebeu uma autorização, vamos colocar no ar com o que a gente tem aqui. Depois a gente vê as APIs, porque eles colocaram a Cielo no meio do processo, e aí precisa das bandeiras de cartão, precisa dos acordos com os bancos. Então tem muita gente envolvida nesse processo que não precisaria se fosse um Pix. E uma das dádivas aí do Pix é justamente não precisar de nenhum intermediário. Os próprios acionistas de empresas de maquininha de cartão já estavam há meses antecipando que agora vai quebrar, porque você não precisa mais de maquininha, você vai usar Pix, né? Você vai no cachorro quente, tira a foto do QR Code e vai para aquele Tumblr lá de pessoas usando QR Code no mundo real, né? O Tumblr tá em branco, não tem ninguém. Mas enfim, se quiser dá para fazer isso, não precisa de uma maquininha de cartão mais. Então eu queria entender como que funcionaria o Pix dentro do WhatsApp Pagamentos, porque a dinâmica que existe hoje, pelo que eu entendi até aqui do Pix, né, não funcionaria. Você precisaria ter uma carteira do Facebook. O Facebook precisaria ter uma carteira digital, realmente, né? Um PicPay do Facebook. De você depositar a grana lá e depois transferir para outra pessoa. E isso ele não tem, nem nos Estados Unidos hoje. Lá eles usam... eu não sei quem faz o processamento do débito, mas eu sei que tem o PayPal para fazer a parte que a Cielo faz aqui. Então funcionaria até crédito lá, né? Que aqui ainda não. Mas enfim, será que tem alguma API do Pix que permite intermediários? Ou não? Ou realmente não tem como?
Eu acho que a implementação mais óbvia que a gente pode pensar é na utilização do WhatsApp, do número vinculado ao WhatsApp, como se fosse uma chave Pix. Igual a gente tem hoje com e-mail, até mesmo com o celular. Então, praticamente seria até uma chave duplicada. Agora, essa parte da integração do WhatsApp com o banco é algo que me preocupa. porque a gente não tem ideia, e nem mesmo a integração dos próprios bancos é um nível tão profundo para ser implementado no WhatsApp. Teria que ser feito algo do zero, a não ser que o Facebook crie sua própria carteira, igual o Moblon falou agora, que aí você colocaria dinheiro lá, o dinheiro ficaria na carteira do Facebook, e ele funcionaria como se fosse um PicPay, e teria a própria chave Pix, e aí você poderia também, talvez até utilizar outros serviços financeiros, né, pagar além do WhatsApp, pagar algum boleto, algo do tipo. Essa é a única saída que eu consigo vislumbrar, pelo menos por enquanto.
Tem um outro método, né? Mas aí não necessariamente pelo Pix, e sim pelo Open Banking. Que é de você poderia autorizar o WhatsApp a acessar a sua conta bancária e fazer transações em seu nome. E aí você, ao utilizar o WhatsApp Pagamentos, você, na verdade, está autorizando o aplicativo WhatsApp a acessar a API do Open Banking e fazer uma transferência da pessoa A para a pessoa B. E aí, cara, se a gente já está aqui discutindo privacidade, né, que a gente já deu, sei lá, nome da família pro Mark Zuckerberg. Agora a gente tá dando CPF, né, pra cadastrar no WhatsApp Pagamentos. Imagina, dar acesso ao banco também, vocês dariam?
Olha, eu acho que no Open Banking talvez tenha algum tipo de gerenciamento de permissões, que aí você poderia limitar exatamente quais dados o Facebook poderia conseguir de você. Mas é um assunto muito delicado.
Outra coisa que eu consigo imaginar é que a Cielo, hoje, do jeito que ela tá, né, acho que tem muita gente no meio do caminho, né, tem um cartão de débito no meio do caminho, aí tem a Cielo pra processar, e daí você tem o WhatsApp numa ponta, o WhatsApp na outra ponta, você tem os bancos ali de cada um no meio do caminho. Outra coisa que faz pensar é que a Cielo é um mal necessário nesse momento, né, e que daqui a um tempo, talvez o próprio Facebook possa ser uma Cielo da vida, ou o Facebook então compre a Cielo. Já pensou? Porque faz sentido pro Facebook eliminar o intermediário ali, né? A Cielo é uma empresa que, obviamente, ganha muito por transação. Então, a cada compra que você faz ali, se for numa maquininha da Cielo e o WhatsApp virou meio que uma maquininha da Cielo, ela ganha uma porcentagem ali de todas as partes, né? Do banco, e cobra do lojista ali. E o Facebook pode simplesmente virar e, poxa, a Cielo vale 9 bilhões de reais, o Facebook vale um trilhão de dólares. Então vai lá, podemos comprar aí, a gente paga o dobro do que vocês valem hoje. Aí fechou. O Facebook tem uma empresa de pagamentos, porque a gente sabe dos planos grandiosos de Mark Zuckerberg de querer dominar absolutamente qualquer mercado, né, e ser o maior de todos naquele mercado, né? Então, muitas coisas aconteceram, né? Snapchat sabe muito bem disso, mas assim que lançou o WhatsApp Pagamentos no Brasil, e eu entendo que o WhatsApp é sim um aplicativo muito importante pro Facebook, né? Eles dominam isso, todo mundo no Brasil usa o WhatsApp, mas ele fez um vídeo para comemorar o lançamento do WhatsApp Pagamentos no Brasil, né? E sei lá, acho que o Mark Zuckerberg teria muitas outras coisas importantes para cuidar, mas ele foi lá e não, legal, lançamos a funcionalidade de pagamentos no Brasil. E é só no Brasil, né, e não é uma coisa global por enquanto. Então, acho que eles têm grandes interesses e grandes expectativas por trás disso. Não é só lembrar do projeto grandioso que não deu certo, que foi o Libra, que era a criptomoeda que, basicamente, se a gente pensasse um pouco mais a fundo, era meio que uma maneira de controlar o dinheiro do mundo, né? Porque era criar uma moeda paralela ali que funcionasse em todos os países, basicamente.
Aquilo é bizarro.
E o WhatsApp Pagamentos pode ser um protótipo, um MVP, né, dadas as devidas proporções, de algo bem maior do que isso, de algo que para dominar sistemas de pagamentos e de se transformar na principal forma de pagamentos. Mas para isso, teria que eliminar o intermediário ali, né, que no caso deve ser a Cielo.
Hoje, 58,7%, atualizado aqui em março de 2021, das ações da Cielo pertencem a Banco do Brasil e Bradesco. 30,06% do Bradesco e 28,65% do Banco do Brasil. E aí tem 40,9% em circulação e 0,4% em tesouraria. Enfim, sei lá, ele pode comprar fora um dos bancos, talvez. Não sei se esses bancões se interessariam em vender, né? Até porque, pelo tamanho da Cielo, é a principal empresa de maquininhas do Brasil, teria implicações também com o CAD, com o Banco Central, sei lá, com questão de monopólio, né? A questão é, comprar a Cielo vem junto uma empresa gigantesca de outras coisas que o Facebook não quer fazer, né? Então seria mais fácil comprar alguma empresa pequena que faz só esse papel de intermediação digital, se fosse o caso de comprar uma empresa, né? Mas enfim, não sei. Não sei porque não é uma coisa que, pelo menos que eu pesquisei aqui, que ele já tenha feito em outro lugar.
Eu não acho que é um negócio tão não óbvio assim, porque o Facebook, ele tá comendo pelas beiradas, ele tá chegando agora no mercado de pagamentos, daqui a pouco sei lá para onde que ele vai, mexer talvez com carro autônomo. Essas empresas de tecnologia todas têm aberto para um monte de vertentes que fogem um pouco do negócio principal. Agora, a questão do WhatsApp comemorar muito a chegada da plataforma de pagamentos do Brasil, cara, o Brasil é a segunda plataforma mais importante para o WhatsApp. A gente está atrás apenas da Índia. Logo depois vem os Estados Unidos, que nem usa tanto assim o WhatsApp, porque lá a cultura do SMS é muito disseminada e mais da metade das pessoas usam iPhone, então acabam usando o iMessage. Então, o WhatsApp, ele não tá muito no cotidiano do americano. Então, se ele conseguir fazer isso popularizar aqui no Brasil, ele pode realmente chutar a Cielo em qualquer momento. Eu acho que até também com a chegada do Pix e a alta concorrência que a gente tem no mercado de adquirência, a Cielo vai virar só mais uma empresa qualquer e é isso aí, o Facebook é grande o suficiente para fazer acordo de pagamento direto com o Mastercard, com Visa, e eliminar qualquer possível intermediário.
Ele poderia comprar uma Stone, sei lá, uma dessas menores aí que estão comendo beiradinha ali desse mercado, né? Porque a Cielo, na verdade, ela dominou por anos, porque era um monopólio ali, só tinha Cielo. E aí a rede, as outras empresas de máquina, GetNet, né, começaram a crescer, e aí vieram também PayPal e essas empresas de maquininha oferecendo soluções muito mais baratas. Agora a Cielo...
Essas empresas moderninhas, tipo a Stone, ela vale mais que o dobro da Cielo, né, em valor de mercado. Então a Cielo, como tá naquela fase super ruim, né, que parece que a empresa vai falir, vai acabar, e todo mundo tomou o mercado da Cielo, ela tá muito desvalorizada. Então, financeiramente, assim, é tipo um quinto de um WhatsApp, né?
É.
O WhatsApp, mas pagou a Cielo... 19 bi pelo WhatsApp.
A Cielo, eu sei que assim, eu nem sei mais quantos % era, mas ela domina ainda. Apesar dessas outras, ela domina. E o que tá acontecendo, só pro ouvinte entender também, ela tá desvalorizando porque ela tá cortando todas as margens de lucro dela para continuar mantendo o mercado. Enquanto as outras empresas já chegam com modelos de negócio diferente, maquininha de graça, né, essas coisas aí, a Cielo ainda ganhava muita grana porque é isso aí, ela podia cobrar, quem quer paga, e é isso aí, a margem de lucro era enorme. E agora não, ela tá sofrendo nos últimos anos, só que cortando na carne para manter a base de usuários e depois ver o que faz com isso. O WhatsApp Pagamentos é uma dessas coisas que ela pode fazer com isso. Agora, se só isso é o suficiente e depender de uma empresa só é foda, né? Imagina, se o Facebook decide trocar a empresa que faz o processamento ali, bau o Cielo. Não dá pra depender só disso também.
Isso até me fez pensar numa coisa que o WhatsApp, vez ou outra, cai, né? E para de funcionar do nada e aí você não consegue mandar mensagem, receber mensagem. E você falou disso de depender de uma empresa só para os pagamentos. E se tiver algum problema, sei lá, na Cielo, ou se o WhatsApp cair mesmo, né? Tipo, aí você não consegue mandar dinheiro, não consegue receber dinheiro. É um problema em cima de outro problema. Comecei a pensar nisso. Assim, tipo, outros bancos têm problema com o Pix, por exemplo? Tem. Mas aí, dentro do aplicativo, você já consegue mandar um TED, por exemplo. Agora o WhatsApp, aí você teria que fazer. Ah, não, agora eu preciso da sua chave Pix. Peraí, vou te mandar.
Com outro detalhe, a gente já teve alguns episódios no passado de que a justiça mandou bloquear o WhatsApp por algum problema que a empresa recusou a fornecer alguma informação que ela também não conseguiria entregar por causa da criptografia de ponta a ponta, né? Então, imagina se uma decisão judicial manda bloquear o WhatsApp e aí demora para reverter e todo mundo fica sem conseguir fazer ou receber pagamentos.
Mas essa forma do Facebook de colocar um monte de recursos no WhatsApp, principalmente pagamentos, que é um serviço bem crítico, né? Também é uma forma de se blindar dessas decisões malucas da justiça. Ah, vamos bloquear o WhatsApp porque
estão
espalhando pornografia pelo WhatsApp infantil e tal, e coisa, conteúdo ilegal. Não, mas o WhatsApp serve para mais um monte de coisa. Então, se você bloqueia o WhatsApp, você bloqueia um monte de coisa, inclusive pagamentos. Então, agora o Facebook tem essa moeda de troca também, né? Tipo, não, peraí. Não vamos bloquear o WhatsApp. É muito importante.
Não é brincadeira, né? Não é lugar para ficar ficar só batendo papo aqui. E ainda não lançou a versão para empresas, mas em breve a gente vai ver também. Você pode pedir uma pizza, já paga pelo WhatsApp. Então, assim, se for seguir essa trilha de raciocínio, daqui a pouco o WhatsApp vai ser o iFood, vai ser o TED, vai ser tudo, né? No chatbot mesmo, quando o Facebook apresentou os chatbots de Facebook Messenger, eu lembro que a gente até fez um Tecnocast que tiveram umas matérias assim, ai, a internet vai acabar, os aplicativos vão acabar, porque agora vai todo mundo usar chatbot, né? Você não precisa mais de aplicativo de pedir comida.
Uhum.
E ninguém nunca usou, porque é uma bosta, né? Chatbot, convenhamos, em 2021 ainda é uma porcaria. Mas, sei lá, um chatbot de cardápio é uma coisa simples até. Você fala menu, aparece ali as opções, e no final você faz a transação para comprar uma pizza, um lanche, um temaki, sabe? Isso aí é bobagem para implementar.
E você não precisa nem de um chatbot, porque ele tem lá o cardápiozinho. É basicamente, você pode criar tipo um iFood dentro do WhatsApp do seu restaurante, sabe? Ou de um produto de, sei lá, de beleza, ou roupa, ou coisa do tipo. Então não precisa nem depender do chat. Você já vai clicando ali, ó, quero isso, isso, isso. Pagou,
isso
acabou.
Isso que vocês falaram é o que já acontece na China. Acho que se a gente pensar num país em que pagamentos móveis estão onipresentes, né? Tipo, todo mundo usa, é a China. Tem uma penetração de 79%. Então, 79% dos usuários usam esse tipo de pagamento e é uma coisa rotineira, né? O segundo colocado, que é a Coreia do Sul, é só 32%. Então, pra gente ver como a China tá muito acima dos outros países em termos de pagamentos móveis, e a China sendo um país de 1,3 bilhão de pessoas, né? Então, tem muita gente, é um mercado muito grande e muito desenvolvido nessa questão de pagamentos. Tem até uma reportagem do canal Futura que mostrou, né, como é que funciona a questão de pagamentos. É muito engraçado quando aparece, sei lá, uma pessoa numa feira comprando, sei lá, caqui, e daí, obviamente, não era caqui, mas comprando alguma coisa, assim, que você provavelmente
que
pagaria... que pagaria... É que eu tô com vontade de comer caqui. Que você pagaria com dinheiro, ou agora no Brasil você começa a ter o Pix ali, mas lá tem ali os dois QR Codes dos maiores sistemas de pagamentos móveis da China. Um é o Alipay, do grupo Alibaba, e o outro é o WeChat Pay da Tencent. É engraçado porque quando você instala o WeChat no Brasil, com o número brasileiro, ele é só mais um WhatsApp normal, né? Um aplicativo de mensagens. Mas lá na China, se você tem um número chinês, se você é um usuário uma pessoa que fica lá na China, ele é um super app, né? Dá pra pensar nele mais como um Rap da vida, que faz absolutamente tudo. Inclusive pagamentos. O Alipay e o WeChat Pay são líderes em pagamentos móveis na China. Eles desbancaram, inclusive, o UnionPay, que é tipo uma Visa ou uma Mastercard da China, né? Porque a China tem essa questão de, não, é coisa americana, a gente não gosta muito, tá? A gente faz o nosso. E o UnionPay é uma empresa estatal que é uma espécie de bandeira de pagamentos que durante muito tempo dominou os pagamentos via cartão. Hoje na China tem pagamentos móveis e as pessoas usam numa boa. E o WeChat Pay, por exemplo, você consegue ir no restaurante, escanear um QR Code, aparece ali o cardápio já. Então você consegue pedir pelo WeChat Pay dentro do restaurante, uma comida, chega ali, você paga pelo WeChat Pay, então você faz tudo pelo aplicativo. Então não precisa mais de, sei lá, você precisa do iFood? Não, porque tá ali no, dentro do aplicativo que você já usa para se comunicar com todos os seus amigos, né? Então, China tem um pouco de Brasil nessa questão de SMS, de os aplicativos de mensagens serem mais populares do que o SMS, né? E no caso da China, o WeChat Pay é uma grande plataforma que faz tudo. Se você pensar, pô, o quanto de pagamentos, de volume de pagamentos que tem na China, 83% dos pagamentos são via mobile? É muito louco, assim. E esse número de 83% que eu tenho aqui é de 2018. Imagino que hoje deva ser até maior, assim. E 17% dos pagamentos são não mobile. Então é uma coisa muito louca, assim. É tipo, se você der um cartão de crédito de plástico pra pessoa mais jovem na China, talvez não saiba mais como que usa direito, porque eles estão muito mais avançados nesse ponto.
E eu queria comentar uma coisa aqui, que a China usa muito o WeChat Pay e o Alipay. E o Alipay conseguiu crescer até fora da China também para atender a demanda de chineses que viajam. Então é muito comum você estar num país da Europa e lá na vitrine da loja, que tem os adesivos de quais as formas de pagamento são aceitas, é muito comum ter ali o Alipay. E eu já vi pessoas pagando com celular e realmente é uma coisa que já está muito difundida e eles também estão conseguindo expandir. E eu acho que o caminho que o WhatsApp está tentando seguir é o mesmo. Porque, cara, se você pega o Brasil, que tem não sei quantos milhões de linhas móveis já com o WhatsApp, você junta com o maior mercado deles, que é a Índia, que é um mercado que tem mais de 1 bilhão de pessoas, cara, eles conseguem virtualmente virar uma forma de pagamento internacional. Então, é uma questão de tempo para expandir para outros países, ter alguma integração até com outras adquirentes também, para facilitar o recebimento dessa forma de pagamento e, assim, aumentar a participação do Facebook em todo o cenário de pagamento global.
E a intenção do Facebook mesmo é tirar uma grana do WhatsApp, porque o WhatsApp não dá dinheiro, né? Há muito tempo, porque eles não cobram de empresa. E a ideia era desenvolver o WhatsApp Business para poder oferecer mais serviços no futuro e cobrar isso. E com o WhatsApp Pay, ele tem a taxa lá de 3,99% aqui no Brasil, né? Isso da Cielo. E aí eles poderiam também cobrar uma taxa, fazer um modelo um pouco parecido com o Pix, porque o Pix ele é gratuito para pessoa física e MEI, mas ele é pago para pessoa jurídica, né? Você paga uma porcentagem, tem valor mínimo, valor máximo, e aí você teria mais ou menos essa ideia, né? O WhatsApp ele vai ganhar dinheiro, não vai ganhar dinheiro exatamente com as mensagens, vai ganhar dinheiro com um pedaço ali, com uma fatia das transações que as pessoas fazem. Essa intenção do Facebook de querer desenvolver o serviço para empresas foi o que motivou ela a mudar a política de privacidade, que era para ter sido um negócio super tranquilo no começo do ano. E aí virou uma bomba, explodiu, e as pessoas falaram, meu Deus, se você não apertar em aceitar, em continuar, vamos apagar sua conta. A gente discutiu isso, acho que em outro TecnoCast, que, bem, o Telegram disparou, o Signal caiu porque não estava conseguindo aguentar tanta gente, tanto usuário novo se cadastrando. E essa polêmica de privacidade voltou porque essas novas regras vão começar a valer a partir do dia 15 de maio, né, que é um sábado, que é basicamente assim, você precisa compartilhar os seus dados com o Facebook, ok, é uma coisa que já acontece desde 2016, se você usa o WhatsApp, você já compartilha dados com o Facebook, tipo um número de celular, etc. A ideia é que você possa mandar mensagens para empresas sem que elas sejam protegidas pela criptografia de ponta a ponta, porque a empresa vai conseguir pegar essa mensagem e usar em outro software para conseguir administrar melhor, em vez de depender do WhatsApp Web, que depende do celular, se ele desconecta do celular não funciona, só funciona em um PC. E a ideia é que isso funcione em vários lugares para a empresa conseguir administrar direito. Então, não vai ter essa proteção aí de ponta a ponta. E também tem menções aí para o WhatsApp Pay, essas mensagens, entre aspas, com dinheiro que você manda e você recebe, elas não são protegidas por criptografia de ponta a ponta, porque o WhatsApp tem que compartilhar esse dado com o banco, né? Então não tem como ficar em segredo entre você e o destinatário, porque o banco precisa saber o valor, de onde veio a conta, etc. E, assim, teve essa leve coincidência, né, de que quando esse assunto ia voltar à tona, o WhatsApp lançou os pagamentos no Brasil, foi no dia 4, né? E tipo, dia 15 vai ter política nova, a gente aceita, porque o WhatsApp Pay vai funcionar, se você não aceitar, você não vai conseguir usar o aplicativo direito, né? Acabou sendo, sei lá, uma data muito, uma coincidência assim, muito grande.
Eu confesso que eu não aceitei os termos, até para ver o que vai acontecer no dia 15. Eu já sei que todos os meus dados estão compartilhados lá com o Facebook, e ele tá insistentemente, todos os dias, pedindo aqui para eu aceitar. Não tem como eu não aceitar isso. O WhatsApp, além de ser uma ferramenta de comunicação com amigos e família, é uma ferramenta de trabalho também. Imagino que, para a grande maioria das pessoas, é impossível evitar esse tipo de situação. Mas, realmente, o timing do Facebook foi muito bom, porque o WhatsApp Pay, as pessoas estão começando a ficar curiosas com isso e querem utilizar, e ninguém quer ficar de fora também.
É, você tinha dito do que vai acontecer com o aplicativo, né? E eles acabaram afrouxando um pouco o prazo, as regras, mas eles falaram, tipo, se você não aceitar, em algum momento o aplicativo vai parar de funcionar. Inicialmente, eles falaram, em algumas semanas, o aplicativo, você não vai conseguir mais entrar na sua lista de contatos. Você vai conseguir receber ligação, vai conseguir entrar pela notificação, mas dentro da lista de contatos você não consegue mais acessar. Passadas mais algumas semanas, acabou o acesso. Você não vai receber notificação nem nada. Ou você aceita ou, né, tchau.
E eu só queria voltar num ponto para deixar a reflexão aqui nesse final também, que, bom, como falamos aqui, o Facebook inicialmente está bancando a operação do WhatsApp Pagamentos, da transferência de usuário para usuário. Os bancos estão sendo remunerados, a operadora provavelmente também, cartão, Cielo, etc. E quem paga é o Facebook, porque se eu mandar R$1 para o Riga recebe R$1, não tem desconto. Futuramente, quando começar a funcionar com o WhatsApp Business, aí sim vai ter aquele desconto das empresas e a gente tem essa ideia de que provavelmente é a partir disso que o Facebook vai financiar a sua operação. Mas aí o que eu estou pensando é isso, né? Com, sei lá, 130 milhões de brasileiros, o número que o Riga citou aí, utilizando o WhatsApp para fazer transferência, vai começar a ficar pesado para o Mark Zuckerberg pagar do bolso dele essas transferências. Então, me pergunto se é o suficiente comprar a pizza de sexta-feira pelo WhatsApp Business, se isso vai ser suficiente para dar lucro para o Facebook, né? Não só pagar o custo de estar bancando os usuários pessoa física, mas também dar lucro, que óbvio é o que o Facebook quer com o WhatsApp, que até hoje não dá lucro. Outro ponto que vale pensar também, refletir, já se baseando lá fora, é que o Felipe até citou por cima no começo do episódio, mas lá fora, o Facebook Pagamentos, você não só transfere de usuário para usuário, pelo Messenger, pelo Instagram, de Messenger para Instagram, para Facebook, é uma mistura, mas você também consegue fazer compra pelo Facebook, utilizando o sistema de pagamentos dele. Você consegue, sei lá, se está vendo um story, você pode colocar um balão de faça uma doação para as pessoas que estão sem água na África, e você doa ali pelo balão no story, né, do Instagram. Você pode comprar ingressos para eventos ao vivo do Facebook Watch, então se um streamer quer fazer alguma coisa, quer cobrar ingresso, você pode pagar. Você pode, enfim, doar dinheiro também para um criador de conteúdo, enfim. No final das contas, nos Estados Unidos, o Facebook já virou uma espécie de Patreon com Ticketmaster, com Mercado Livre, com iFood, é tudo, né? E aqui no Brasil a gente ainda está falando de Pix, mas um provável iFood quando liberar a operação no WhatsApp Business. Então é isso, queria saber de vocês, o que vocês acham? Será que só o WhatsApp Business sustenta? Será que o Banco Central vai liberar essas outras operações no Brasil? Porque são empresas completamente novas, né? Nesse paralelo aqui que a gente traça, tem que ver se o Banco Central aprova também.
Eu acho que o WhatsApp Pagamentos é só o primeiro passo do Facebook. Até mesmo para testar o mercado brasileiro de consumo e tudo mais. Eu tenho um amigo que mora nos Estados Unidos e ele falou assim, olha, eu vejo os anúncios no Instagram e eu compro tudo com um clique. Já tenho meu endereço cadastrado, porque faz parte lá do registro inicial, e é muito fácil gastar dinheiro. Então, o WhatsApp Pagamentos começou por aqui e provavelmente é uma coisa que vai se expandir para outros negócios. Agora, a minha dúvida é se o WhatsApp Pagamentos realmente vai pegar para pequenas empresas. Porque a taxa de 3,99% no débito é muito alta. Ela é muito mais alta do que qualquer outra maquininha de cartão de débito. Tem máquina que você paga 1,99% e a gente está com um meio de pagamento consolidado hoje em dia que é o Pix. Então, para a empresa, mesmo tendo que pagar uma taxa, ela é muito menor do que 3,99%. Então, talvez as empresas tenham alguma barreira também para fazer essa adoção.
Eu concordo, mas só para pontuar que o iFood cobra o quê? 12% de taxa?
Cara, o iFood...
Exatamente.
Então, para substituir o iFood, talvez valha a pena. A maquininha não vale a pena, mas o iFood, né?
Sim, eu acho que o iFood pode até passar disso se a entrega for feita pelo próprio motoboy. Chega a ser mais caro do que isso. Mas se você já está partindo para uma opção que tem um custo menor e você já tem uma base de clientes que já utiliza o Pix, você implementar lá, mandar um código do Pix, copia e cola, a pessoa vai lá, paga, e em vez dela pagar uma taxa de 3,99%, vai pagar, sei lá, 0,5%, aí no faturamento, principalmente de uma pequena empresa, faz muita diferença.
Faz. Então, mas aí eu vejo o Facebook oferecendo medidas, por exemplo, como proteção, caso o entregador não chegue com a sua comida. Aí eles vão pensar num jeito de amarrar você ao meio deles, né? E assim, é um benefício que pra muita gente vai fazer sentido. Aliás, pra todo mundo faz sentido, porque como cliente, você, entre aspas, você não paga nada a mais por isso. As pessoas esquecem de olhar que o custo está sempre embutido, né? Então o lojista provavelmente sobe um pouquinho o preço também. Mas entender o WhatsApp não como só uma ferramenta de pagamentos, mas todo esse peso social, né, que ele pode trazer da ferramenta também. Realmente, competir com maquininha não faz sentido, mas competir com o iFood é um meio que pode se beneficiar também de ter mais competição.
É, quando a gente pensa em pagamentos digitais, né, por exemplo, a gente já recebeu até alguns números de uso de Apple Pay, né, no Brasil, por exemplo, né, é um número inclusive do Itaú. Restaurante sempre foi a categoria que as pessoas mais usavam pagamentos pelo Apple Pay, né, usando carteiras digitais, também Google Pay, também Samsung Pay, mas restaurante era a categoria número um ali. Só por causa da pandemia subiu muito, óbvio, os estabelecimentos que ficaram abertos ali. Mas se a gente pensar no Facebook, querendo todo esse mercado de pagamentos, e daí ele consegue cobrar uma taxa muito menor que, por exemplo, do iFood, do Uber Eats e de todos esses aplicativos focados em entregas, você consegue ali colocar muitos clientes empresas ali, né? Então imagina, o Uber Eats cobra 27% se eu quiser usar o motoboy do Uber Eats, o Facebook que seja, em vez de cobrar 3,99 vai cobrar mais caro ainda, vai cobrar 7%. Já é um puta incentivo porque, para ambos os lados, né? Porque o restaurante paga uma taxa muito menor do que ele paga hoje com esses aplicativos de entrega, e o Facebook ao mesmo tempo consegue, com o aumento da participação de mercado dele em restaurantes, que é uma categoria muito importante, trazer mais usuários para fazer qualquer outro tipo de pagamento, né? Então eu acho que o Facebook nunca vai parar de gastar e investir e atrair usuários, pelo menos enquanto não dominar totalmente esse negócio. Principalmente nesse começo, é muito necessário, né, que o Facebook gaste e banque essas taxas de transferência aí para todas as transações. Mas no futuro eu também vejo o Facebook querendo fazer alguns incentivos para atrair esses clientes corporativos, para atrair esses estabelecimentos, para justamente aumentar a penetração de mercado, né, e fazer ser o Alipay do Brasil, né, ser o aplicativo que as pessoas pensam, vou pagar uma coisa. Ah, o WhatsApp, todo mundo tem um WhatsApp? Legal, todo mundo tem WhatsApp, então vamos pagar com o WhatsApp. Já tá cadastrado ali, afinal você já deu seu CPF, seu endereço, seu um monte de coisa pro WhatsApp, você cadastrou sua conta bancária, então tá tudo pronto.
Eu tô rindo aqui porque a gente tá falando, se o Facebook comprar Cielo, aparece no final do ano a notícia que o Facebook comprou o PayPal, sei lá. Imagina, né? A gente tá pensando pequeno. Mas enfim, nesse começo, acho que até pra testar, né, o Felipe falou das quedas do WhatsApp, ainda está limitado. O Facebook liberou o Facebook Pay, o WhatsApp Pagamentos, inicialmente para 2 milhões de usuários no Rio de Janeiro e em São Paulo, foram selecionados pelo Facebook, e aí cada emissor, ou seja, cada banco ali, tem o direito a convidar até 1.000 clientes por dia através do próprio aplicativo do banco. Isso é uma informação que o Mobile Time deu também. Então, acho que eu mandei uma transferência para o Riga e apareceu um pop-up do Nubank, até uma notificação aqui falando: convide mais amigos para entrar no WhatsApp Pay e tal. Mandei até o print para ele e falei: nossa, para quê, né? Essa agressividade. Mas é por isso, eles têm esse limite, só 1.000 clientes por dia cada banco pode convidar, mas esse limite deve aumentar aos poucos até o fim do mês. Então aguardem, se você já está usando o WhatsApp Pay, provavelmente você vai começar a receber esse tipo de notificação também. E aí a expectativa do Facebook é justamente que tem uma expansão viral. Cada pessoa que recebe um pagamento, ela é convidada a fazer o cadastro no Facebook Pay, coloca seu CPF, faz a validação, tudo mais. E aí, meu, a base é muito grande, né? Então pode esperar que rapidinho vai ter uma galera já usando esse recurso aí.
Eu só queria trazer um número, que é o seguinte. Facebook, a gente sabe que a grande parte do faturamento do Facebook vem de publicidade, né? Então é o grande negócio do Facebook e tudo mais, é o que dá dinheiro para a empresa. E em pagamentos, em serviços financeiros, eles não têm tanta participação, então como é meio que começando agora. Na Tencent, que é a chinesa gigante dona do WeChat, a divisão de Financial Technology Technology and Business, que é basicamente pagamentos ali, é responsável por 1/3 do faturamento da empresa. E no último trimestre de 2020, só isso aí cresceu 29% em uma base anual. Então, assim, provavelmente, quando o Mark Zuckerberg estava dando uma olhada aí nos sites de economia e que reportam esse faturamento das empresas chinesas, ele com certeza parou ali na Tencent e falou, 1/3? Caralho, dinheiro pra cacete, hein? E com certeza chegou uma mensagem ali via Facebook Messenger ou Facebook Workplace pro pessoal do Brasil, lá pra chefia do Brasil, falar, olha, vamos acelerar esse negócio aí? A gente precisa aumentar o WhatsApp e pagamentos no Brasil. Tem que dar certo esse negócio.
É, tanto que o cara, ele fez um vídeo pro Brasil, né, falando que lançou o WhatsApp pagamentos. Então você vê que a expectativa é grande, não é brincadeira, não.
Quem mandou? O Gelson?
Quê?
É o próprio, o diretor do WhatsApp. O próprio.
Eu não entendi, isso era
é,
off?
É um meme. Não, pode pôr no ar também.
Ah, só é pro meme. Editor saber também.
Tem o WhatsApp 2 também, gente. Faltam 15 dias.
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast. Manda pra gente aí suas experiências com o WhatsApp Pay, se você achou que realmente é mais fácil de usar do que o Pix ou não. E viaja aí, onde que você acha que o Facebook vai chegar com tanta coisa aí, né? Se o Banco Central vai aprovar também. Tecnocast@tecnoblog.net ou comunidade.tecnoblog.net ou pelo Twitter também, marca lá o @tecnocast. Se quiser conversar com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon.
@PauloRiga.
@VenturaFelipe.
E @LucasBraga.
Este Tecnocast vai ficando por aqui. Voltamos com outro semana que vem. Até lá. Tchau.
Tchau, tchau.
Até a próxima.